E a presidente Dilma Rousseff anunciou os vetos ao Código Florestal, conforme já esperados por muitos. Foram 9 vetos ao texto aprovado pelo Congresso Nacional, ao texto da medida provisória que tratava do assunto. Entre os itens modificados, a presidente da República restaurou a chamada escadinha, que prevê maiores obrigações de recomposição de vegetação nativa quanto maior for a propriedade. Nós conversamos agora aqui no Conexão Senado com o senador Jorge Viana, do PT do Acre, que foi um dos relatores do Código Florestal aqui no Senado. Senador, bom dia.
Bom dia, é um prazer.
Prazer recebê-lo novamente.
Estar falando contigo. E a gente ter o desfecho agora desse assunto, que é da maior importância para os produtores, também para o futuro do país, que é o cuidado com o meio ambiente. Mas eu acho que é muito importante também que se conclua essa revisão ou esse debate sobre o novo Código Florestal. E acho que a presidenta, com os vetos da maneira que fez e com a edição de um decreto de regulamentação, ela dá um ponto final, eu acredito, nessa matéria, e o país pode, enfim, fazer a recomposição florestal daquilo que foi desmatado ilegalmente, trazer os agricultores para a segurança jurídica, resolver, tirar a questão ambiental dos tribunais e ao mesmo tempo, a gente ter reafirmado o compromisso do país de proteção do meio ambiente e das florestas.
Uhum. Algum desses vetos surpreendeu, senador Jorge Viana?
Olha, a dúvida é se a presidenta vetaria ou não. Eu sempre achei que ela vetaria.
Uhum.
E eu acho que os vetos ajudam a manter um equilíbrio entre a proteção ambiental e, ao mesmo tempo, o apoio necessário que os produtores precisam para que possam trabalhar com tranquilidade. Então, primeira coisa importante, terminado esse episódio todo, é que a legislação ambiental, o Código Florestal, vai seguir rígido como antes. Nós não mexemos no rigor da lei. Isso é muito importante porque tem todo tipo de versão. E isso é um fato. Quando nós dividimos o Código em duas partes, a lei ficou dividida, as disposições permanentes, significa que toda a legislação, o rigor dela está mantido. E as disposições transitórias são aqueles artigos na lei que vão permitir que os produtores resolvam o problema do passivo ambiental, ou seja, daquelas áreas que foram desmatadas nas nascentes, nas encostas de rios, e que a lei não permitia. Quer dizer, o Brasil sai de uma política do faz de conta e, ao mesmo tempo, o país consegue sair desse enfrentamento entre meio ambiente e produção, que é um grande equívoco, que não trouxe uma árvore de volta, que deixou uma ideia de que é um problema o país ter a riqueza ambiental que tem, por um lado, como se fosse uma maldição ter tanta floresta, ter tanta riqueza, alguns tentam vender isso, e por outro lado também, eu acho que é um exagero de achar que qualquer agricultor, qualquer pessoa que está trabalhando com a produção também está destruindo. Então, acho que a gente sai o código novo, ele vai aproximar o produtor do meio ambiente. Eu acho que isso é fundamental do ponto de vista estratégico para que o Brasil siga crescendo, siga sendo uma referência do ponto de vista da produção de alimentos, mas também uma referência de proteção ambiental. Agora, os vetos todos são parte do processo legislativo. Uma lei, ela começa no legislativo e ela só é concluída com a sanção presidencial. Nesse espaço todo, você pode ter modificação tanto no legislativo como no executivo. O governo deixou muito claro, no primeiro momento, quando a proposta veio da Câmara, e veio muito ruim, nós mudamos no Senado, dividimos, eu e o senador Luiz Henrique trabalhamos intensamente, muitos colegas ajudaram, senadoras e senadores. Depois de um texto que foi elogiado pelo governo, ele foi modificado na Câmara de novo, completamente. A presidenta fez uma medida provisória, reaproximou o texto do que tinha sido votado no caso do Senado, e essa medida provisória também, por conta dos que queriam flexibilizar a proteção do meio ambiente, ter maioria na comissão mista, fizeram modificações. Nós tentamos uma coisa mais equilibrada, passamos por dificuldade por falta de voto, é fato.
Uhum.
Até mesmo os setores médios queriam mediar, não conseguiam por conta dos mais radicais, ligados ao que se chama de causa ruralista, E o certo é que a gente fez o possível dentro do Congresso e a presidenta usou da sua prerrogativa de equilibrar mais o texto favorável ao meio ambiente. Eu acho que, para mim, por exemplo, eu cumprimento a presidenta pelos vetos que ela fez. Eu acho que não é um desrespeito ao Congresso, porque ela tinha deixado claro, olha, tudo aquilo que foi votado na Câmara, que foi votado no Senado e que foi para dentro de medida provisória, isso está preservado na proposta do novo Código Florestal. O que ela vetou foram algumas alterações que foram fruto de um debate e onde a gente, por falta de voto, teve que ceder para aqueles que queriam maior flexibilização da proteção ambiental.
Uhum. Bom, então, na sua opinião, senador Jorge Viana, os vetos da presidenta Dilma aproximam o texto final daquele texto que saiu do Senado?
É, exatamente. O texto que nós votamos no Senado, por mais de 90% dos votos dos senadores, ele era mais rígido do ponto de vista da proteção ambiental do que agora esse texto final com os vetos da presidenta. Agora, ele também, o texto com os vetos da presidenta e certamente com o decreto que vai regulamentar o CAR e o PRA, porque na hora que ela fizer esse decreto e também, como está no artigo 51, é prerrogativa do governo estabelecer as regras gerais para o cadastro ambiental rural e para o programa de regularização ambiental, por isso que vai ter o decreto, para pôr um ponto final nessa história, no fundo, o texto que a presidenta agora veta e o texto final do novo Código Florestal, ele termina sendo mais flexível para os produtores, especialmente para os pequenos e até médios, eu diria, do que o que nós votamos no Senado. Então tem um lado social também nisso que é importante. Então, resumindo, temos uma boa proteção para o meio ambiente e temos uma mão estendida para que saiam da ilegalidade todos os produtores, pequenos, médios e grandes, e possam se reencontrar com a legalidade do Código Florestal e a gente virar essa página. Uhum. Eu acho que, de qualquer sorte, qualquer produtor que analisar com calma os vetos da presidenta vai ver que é um texto aplicável, que é um passo adiante que o Brasil está dando graças à ação da ministra Isabela, da própria presidenta e dessa mediação que o setor produtivo também fez, que ajudou bastante.
Bom, o senhor falou em prerrogativa do Executivo fazer esses vetos, mas há prerrogativa também do Congresso agora de analisar esses vetos, mas nós temos aí centenas de vetos não analisados. O senhor acredita em pressão por parte da chamada bancada ruralista para que se leve esses vetos à análise no plenário do Congresso Nacional? Como é que o senhor imagina a repercussão disso aqui dentro do Congresso?
Olha, da mesma maneira, a presidenta fez uma medida provisória tentando fazer uma mediação entre o que a Câmara tinha votado e o que o Senado tinha votado do Código Florestal. Aí a comissão mista modificou de novo a medida provisória. É prerrogativa da comissão e a prerrogativa do Congresso fazer essas modificações. Da mesma maneira, a presidenta fez, finalizando o processo legislativo com a sanção e vetos, como é também prerrogativa constitucional, apreciação dos vetos. Mas você já falou muito bem. Os vetos, nós temos centenas de vetos no Congresso, é muito difícil derrubar um veto presidencial, principalmente numa matéria como essa do Código, que os vetos que a presidenta fez foram no sentido de procurar um melhor equilíbrio entre produção e proteção ambiental. Eu acho que quem analisar com calma, com paciência, por mais que possa achar que modificou aquilo que houve de entendimento parlamentar, o entendimento, eu mesmo falei na tribuna, foi o possível, tendo em vista a falta de votos, que nós que defendemos um cuidado maior com o meio ambiente, defendíamos. Mas, com toda a sinceridade, conhecendo essa proposta do artigo 1º ao último, eu acho que é um texto bastante razoável para o país, aplicável, e tem mais ainda. O trabalho começa agora, porque com o novo Código Florestal vai ter muito trabalho, o governo federal, os estados e municípios vão ter que mudar completamente a sua gestão da área ambiental, porque o que nós fizemos no novo Código Florestal vai dar muito trabalho, nós vamos trazer aí mais de 15 milhões de florestas que tinham sido desmatadas de volta, ou seja, vamos trazer proteção para rios, nascentes, encostas, e vamos ter um melhor equilíbrio nas propriedades, sempre levando em conta de cobrar menos, de exigir menos dos pequenos produtores, dos agricultores familiares, ou seja, tem um lado social, e cobrando mais daqueles que são maiores. E digo mais ainda, não vai ter custo para os produtores. A recomposição será feita levando em conta o tempo e a própria ação da natureza. O que nós vamos ter de custo é para o Estado brasileiro, para os estados, todos eles vão ter que começar um programa com imagem de satélite, de monitoramento, com o Cadastro Ambiental Rural, e o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Então tem que ter uma nova governança florestal no Brasil para implementar o novo código. Isso é bom para o Brasil, vai gerar emprego, renda, e vai exigir uma maior modernização do setor do meio ambiente florestal no Brasil.
Ok, senador Jorge Viana, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Senador, bom dia.
Bom dia, e eu digo mais ainda. Eu acho que o Brasil vai sair de uma agenda muito negativa, parar de contar a destruição de floresta, para a gente começar a contabilizar as florestas que foram recompostas e as áreas por desmatado voltaram a ser floresta. Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, obrigado, senador Jorge Viana, do PT do Acre, senador que foi um dos relatores do Código Florestal aqui no Senado, comentando os vetos da presidente Dilma Rousseff ao texto da medida provisória, também aprovada aqui no Congresso, que trata do Código Florestal.